Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, indo até, meus queridos irmãos, até o versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece aonde, meus irmãos? Nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Aí o versículo 6. Leia o versículo 6. Vou repetir. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Meus irmãos e irmãs, há um privilégio extraordinário que foi dado a João. João recebeu um privilégio maravilhoso. João recebeu um privilégio, uma honra extraordinária. E esse texto revela alguma coisa sobre esse privilégio maravilhoso que João recebeu, o privilégio de João. E é curioso, porque quando você lê uma biografia, você gosta de ler? Gosta de ler? Biografias? Gosta de ler? Biografia, né? Você lê, pega um livro, lê. Quanto mais você lê uma biografia, mais você conhece sobre o biografado, sobre quem, de quem se trata ali, ou de quem trata o livro, ou de quem se trata, né? Quando você lê uma biografia, por mais que você leia, ainda que você leia várias biografias de um mesmo, de uma mesma personagem, ainda assim você não conhecerá tudo da vida daquele indivíduo. Verdade? Não é verdade? Por mais que ela seja exaustiva, e algumas são verdadeiros calhamaços, são 600, 700, 800 páginas, um autor, daqui a pouco vem outro, escreve outras coisas sobre a vida da mesma pessoa que a gente não sabia. E alguns deles brigam, eles brigam entre eles. Né? Na verdade, não foi isso, foi assim, foi assim. Quanto mais você lê sobre um biografado, mais você percebe que há muito mais coisas sobre o biografado do que o biógrafo escreveu. Quer ver uma outra coisa curiosa? E quando é uma autobiografia? Autobiografia, ela tem uma curiosidade, porque quem escreve é o próprio, né? Auto, ele vai e escreve. E por mais que ele escreva, calhamaços, calhamaços, volumes, tomos, 1, 2, 3 e 4, por mais que ele escreva, ainda assim ficará muita coisa fora. Por quê? Porque ainda que ele escreva muito, não terá todo o conhecimento sobre ele, e além disso é o ponto de vista dele sobre ele mesmo, assim como o biógrafo, ele estabelece o ponto de vista dele sobre o biografado. Não se pode pensar num sermão biográfico como algo exaustivo. Ninguém é capaz de pregar um sermão sobre um personagem bíblico e dizer o seguinte: olha, é isso aqui, porque sempre há muito mais. Então, esse não é um sermão biográfico. Esse trata-se de um sermão cristocêntrico, como sempre precisa ter. Por trás dessa experiência, desse privilégio extraordinário de João que aqui está, está a figura de Cristo. E ele está em toda a Bíblia. E à medida que a gente caminha na palavra, nós vamos identificar isso. Quer ver uma coisa curiosíssima? Antes de o passado existir, parece nome de filme, né? Antes de o passado existir, o que eu e você sabemos da vida? Só aqui entre nós. O que você acha? Você já se surpreendeu com algum episódio? Você estava lá ciente que estava bem, ciente que governava, que conhecia uma pessoa, ou que conhecia uma circunstância, que conhecia a vida, e de repente, como disse o poeta popular, a vida lhe deu uma rasteira. Aí você se surpreendeu. E aí você diz assim: o que eu sei da vida? O que eu sei da vida? A gente acha que sabe, quanto mais velho a gente fica, mais velho a gente constata que, de fato, a gente não sabe nada sobre a vida. Quando você pega, por exemplo, eu gosto de ler algumas coisas interessantes, você pega um futurólogo, por exemplo, um camarada que fala sobre o futuro, não que vai predizer o futuro, mas um analista que diz: olha, existe uma tendência aqui, existe um viés aqui que aponta isso e aquilo. É curioso você observar como eles vão apontando sinais que podem, de fato, gerar alguma coisa no futuro, e você vai acompanhando o raciocínio deles. Eu fico impressionado quando eu me encontro com um sociólogo ou um cientista que é capaz de analisar uma área específica da sociedade ou da política, por exemplo, e ele faz leitura sobre o que acontece no presente de uma forma extraordinária. Uns conseguem ver o futuro e analisá-lo de uma forma clara, outros conseguem olhar o presente, e tem gente que consegue analisar o passado de uma maneira extraordinária. No Brasil, nos últimos 10, 15 anos, nós temos recebido vários novos autores que estão relendo a nossa história. E ao relerem a nossa história, claro que é ponto de vista deles, eles apresentam um outro ponto de vista. E aí você começa a observar que algumas pessoas conseguem trabalhar uma análise muito crítica do passado. Mas quem é que sabe do passado antes de o passado existir? É curioso, porque esse texto nos fala aqui no versículo de número 15, na parte final do versículo 15, quando João diz assim: porquanto já existia antes de mim. E a história de João tem muito disso. O próprio João, quando fala sobre Cristo, ele fala sobre uma existência anterior de Cristo a ele, enquanto, do ponto de vista cronológico, ele é mais velho que Cristo. Do ponto de vista cronológico, ele é mais velho que Cristo. Mas, do ponto de vista espiritual, Jesus veio antes dele. E a história de João é curiosíssima, porque ele vai, o pai dele chamava-se Zacarias. O pai dele vai ao templo, é um sacerdote, e ele vai para dentro de uma escala, ele vai servir ao nosso Deus e Pai, e lá dentro do lugar onde ele estava, sozinho, aparece diante dele um anjo. Ele treme. Você já viu um anjo alguma vez? Eu já quis ver anjo. Eu orava: Senhor, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. Aí um dia eu estava orando de olho fechado, eu falei assim: Deus, eu quero ver um anjo. Aí Deus falou para mim assim: abre o olho. Eu falei: agora não. Engraçado, perde as coisas, né? Perde as coisas. Aí na hora de receber, né? Travei, meus irmãos, travei de pai e mãe assim. Eu falei assim: Senhor, não precisa mais, passou a vontade. E Deus falou comigo claramente: abre os seus olhos. Deus falou comigo assim: cara, você está cercado de anjos. Eu falei: sabe o que é mesmo, rapaz? Eu aqui com essa mania, querendo ver o que não precisa ser visto e deixando de ver aquilo que tem que ser visto. O que isso tem a ver com a mensagem? Nada. Vocês me tiraram da mensagem, vocês me tiraram do foco aqui. Zacarias é o anjo, né? O anjo chega lá, o anjo chega, meus irmãos. Aí o anjo chega e diz para ele: olha, você vai ser pai, sua mulher vai ser mãe. Aí Zacarias, o que ele disse? Zacarias disse: mas como é que eu vou ter certeza disso? Aí ele falou assim: ó, daqui a um tempo vai acontecer isso, e porque você não acreditou, você vai ficar sem falar até este dia. Aí sai o Zacarias de lá de dentro, o povo lá fora, já alucinado, morrendo de medo de ter acontecido alguma coisa com ele. Zacarias sai, quando ele sai, o povo começa a falar, e ele só fala em sinais. Aí daí uns dias a mulher dele realmente fica grávida, entendeu? Ela vai ter o neném, passa, porque a Bíblia passa rápido as coisas, né? Aí ela já nasce a criança, família toda reunida no Oriente Médio, família, né? Reunida, muita gente, e aí o pessoal diz assim: como é que vai ser o nome dele? Aí Isabel, que é a mulher dele, vai se chamar João. Aí, a moral que a mulher tem, meus irmãos, sabe o que eles fizeram? Maria, o Isabel, não tem ninguém com esse nome na sua família. E foram perguntar para o Zacarias, que nem estava falando. Eu vi que a mulher falava e a galera não ouvia. Mas o outro que não falava, a galera queria ouvir. E ele pegou, diz a Bíblia, que ele pegou uma tabuinha. É a expressão que a Bíblia usa, uma tabuinha, e escreveu o nome lá, João. E este foi o nome dele. Por que eu estou contando isso? Porque antes do passado existir, antes dessas histórias acontecerem, antes do nascimento de João, Deus já estava agindo na vida dele. Deus já estava ministrando a vida dele. Tem um irmão nosso que, quando ele entendeu o que é a graça do Senhor que age na nossa vida antes da nossa existência, ele me contou uma história extraordinária. Ele disse: pastor, agora eu entendo como Deus me ama. Você, rapaz, por quê? Ele falou assim: olha, na minha casa, minha mãe queria ter dois filhos. E ela teve a minha irmã. Depois ela teve um aborto. E depois eu nasci. Viu, pastor, como Deus já estava tomando conta de mim desde antes do meu nascimento? Falei: é isso aí. Ou seja, antes do passado existir, o Senhor já estava tomando conta de nós. Quando você lê o Salmo 139, você vai observar que a palavra de Deus é clara. O Senhor nos conhece desde que nós éramos uma substância sem forma. Deus conhece a nossa história. Deus conhece a nossa trajetória toda. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de todas as coisas acontecerem, antes de o passado existir, o Senhor já sabia, já conhecia, já governava, já era o nosso Deus soberano, o poderoso. Por quê? Porque a questão não está centrada na temporalidade, mas a questão está centrada na atemporalidade de Deus. Você está preso ao tempo? Deus não. O ser humano é limitado pelo tempo. Deus não é. O ser humano está preso ao tempo. Deus não é. O ser humano vive no tempo. Deus não vive no tempo. A conclusão é: antes de o tempo existir, Deus estabelece a sua vontade. E a sua vontade é uma vontade soberana, extraordinária, a ser executada na nossa vida. Antes de João existir, o plano de Deus sobre a vida dele já existia. A graça do Senhor já estava sobre ele, assim como estava sobre a sua vida e sobre a minha vida, pela graça do nosso Deus. Aí a gente vai lendo esse texto e vê o seguinte, cara, que coisa interessante. Importância do papel de coadjuvante. Eu queria que vocês entendessem isso. O importante papel de coadjuvante, porque João diz assim: olha, é ele. João não diz: sou eu. Uma vez eu vi um teatro sensacional. O cara fez um teatro maravilhoso e tal. Depois do teatro, ele fez um negócio maravilhoso. Ele botou o nome dele nas costas aqui, entendeu? Então você imagina, meu nome está aqui. Está vendo aqui? Está imaginando aqui? Meu nome está aqui. Aí ele termina o teatro, né? A galera aplaude, fazia a parte do teatro. Aplauso também, aplauso, né, galera? Aplaudiu e ele falava assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Apontava para o nome, gente, está entendendo? Apontava para o nome dele: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí você começa a ver o seguinte, que tem gente que quer ser protagonista quando foi chamado para ser coadjuvante. Para entender isso do ponto de vista bíblico e do ponto de vista espiritual, vamos lembrar um pouco de dramaturgia, cinema, novela, enfim. De alguma forma, todos nós temos esse tipo de informação. Antigamente, os produtos mais antigos, produtos culturais mais antigos, eles tinham assim um protagonista ou um casal de protagonista e vários coadjuvantes que ali estavam, entendeu? Então era fácil, você assistia um filme, uma novela, você dizia: protagonista é, por exemplo, Escravizaura. Protagonista, a música, meus irmãos. Lerê, 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 lerê. Lembra da música? Você lembra de tudo, hein? É isso aí, 1518, foi antes de 19. Você viu uma novela, por exemplo, uma novela recente, Avenida Brasil. Pouca gente aqui viu. Nós estamos todos orando nessa hora, não é, meus irmãos? Hein? Orando. Olha, pastor, eu não vi essa novela. Aliás, Avenida Brasil, foi bom o senhor falar. Ficou fechada semana passada, né? Já sobre isso o senhor está falando? Quem fala numa novela? Você vê que as novelas, os filmes, eles apresentam claramente a figura do protagonista e a figura do código. Quem era o protagonista da Avenida Brasil? A irmã Carminha. Hein? Orei tanto por ela, pastor, pela conversão dela. Ainda bem que o bairro, né, o time de futebol, como é que era o nome do time de futebol? Divino. Por isso, pastor, que eu estava orando, porque era divino, entendeu? Tinha esse, né? A perspectiva do protagonista, a perspectiva do coadjuvante. Quando você olha para a sua vida espiritual, você caminha porque diz a palavra do Senhor, você vai entender que na Bíblia há um protagonista e vários coadjuvantes. Protagonista, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já ouviu falar na Trindade ou Trinidade? Trindade, a gente fala do conceito de Trindade, que é um conceito tão extraordinário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estão em toda a Bíblia. Todo ponto a ponto, você vai observar, protagonista de toda a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Toda a palavra do Senhor aponta para essa realidade. A Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção e várias outras histórias que apontam para a redenção. Figuras extraordinárias, vamos lá, dá um nome aí de uma figura da Bíblia extraordinária. Noé, isso, Noé. Eita, Noé, está na boa aí, Noé, surfando aí. Noé era protagonista ou coadjuvante? Hein? Adão, protagonista? Abraão, protagonista? Sara? Sansão? Paulo? Ah, olha aí, pensa bem. Hein? Paulo? Davi? Todos? Coadjuvantes. Todos protagonistas na palavra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, quando você observa esse conceito bíblico de coadjuvante e de protagonista, você vai entender como é que é o processo da palavra do Senhor. E aí você vai compreender como é que funciona isso na vida de João, o Batista, como a Bíblia diz, o versículo 7, João é descrito como uma testemunha para que testificasse a respeito da luz. O versículo 8 ajuda a gente a entender quando diz assim, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. O protagonista é a luz, o coadjuvante testemunha, testifica a respeito da luz. O protagonista é o Senhor, o coadjuvante é o quê? Servo. Seu protagonista é o Senhor, o coadjuvante é servo. Sabe como é que os apóstolos se dirigiam a respeito deles quando escreviam as cartas? Servos. Sabe como eles se referiam a Cristo? Senhor. São expressões que estão na Bíblia. Quando a gente vai observar, você fala, não é que é verdade? Não é que está aqui, mas está na palavra de Deus. Está claro aqui na palavra do Senhor. E aí, quando você traz isso para a sua realidade de vida, você vai observar que quanto nós precisamos trabalhar isso na nossa mente. Quando nós precisamos compreender essa realidade, ou seja, compreender a nossa coadjuvância, uma palavra que não existe, palavra inventada. Compreender a nossa coadjuvância nos ajuda a descobrir a humildade. Por quê? Porque a humildade diante do Senhor. Ele é Senhor, eu sou servo. E a minha humildade diante do meu irmão, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. O conceito de coadjuvância bíblica, ela nos ajuda a encontrar o caminho da obediência, porque eu sou servo, e ele é o Senhor é ele, eu sou servo, e se ele é o Senhor, eu vou obedecer, e eu trago para a minha vida a obediência como uma prática, como uma praxe, como uma marca, não como uma exceção. Ah, pá, até obedecer a Deus ontem, o negócio estava tão bravo. Fiz uma oração, a chapa estava quente, estava no meio do fogo, cruzado, aí eu resolvi obedecer a Deus naquele. Não é. A obediência é a regra. A obediência é a regra. Compreender a nossa coadjuvância nos ajuda a entender a trilha do serviço. Porque nós vamos descobrir, meus irmãos, uma alegria maior em servir do que ser servido. Como é que a gente descobre isso? Com o conceito de coadjuvância. Que nós todos precisamos ter na nossa vida e que João transbordava isso de uma maneira tão clara. Por fim, o testemunho a respeito de Cristo. Ele fala sobre Cristo algumas coisas tão extraordinárias, e uma delas, no verso 17, diz o seguinte, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E é espantoso observar isso, porque quando ele fala sobre graça, ele fala sobre algo tão, tão difícil de ser definido. Porque você imagina bem o que é graça na vida de Saulo. Paulo de Tarso, Saulo. O que é graça na vida dele? Ele, que era um perseguidor dos cristãos, foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e se tornou um pregador da palavra de Deus. Leia os textos de Paulo, são 13 cartas. Leia as cartas de Paulo, você vai enxergar em cada uma delas a gratidão dele. Em algumas delas ele usa a expressão graça, a palavra graça, várias e várias vezes. É o teólogo da graça, porque ele experimentou na própria carne dele a graça do Senhor. Agora, peraí, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, está lembrada dela? aquela que estava para ser apedrejada. Qual é? Você vê graça ali? Você vê graça? Qual é a graça que está ali? A graça não está somente no fato de ela não ser assassinada por apedrejamento, mas está no perdão dos pecados que Deus deu a ela, que Jesus deu. Ainda disse mais, vá e... Tantas outras experiências sobre graça na nossa vida. Que nós merecemos, meus irmãos, cá entre nós merecemos a salvação? A salvação é por mérito. Eu fiz por merecer, pastor, eu penduro no lustre todas as noites e eu digo, Senhor, então agora eu vou pendurar. Nós não temos mérito, a salvação é pela graça maravilhosa. É graça, Deus nos deu graça. Quem é que nos trouxe a graça? Jesus, Jesus nos trouxe a graça, é o que está na Bíblia aqui. A outra coisa que diz aqui na Bíblia que ele trouxe foi liberdade. Liberdade, liberdade. O que é liberdade? Os mais antigos. Uma calça azul? Hein? Boca de sino? O que é isso? Liberdade. A liberdade, a Bíblia diz, Jesus disse, conhecereis a verdade vos... Meu Deus do céu, a verdade vos libertará. Ou seja, qualquer um de nós sabe o que é ser preso. Você está preso no trânsito, é bom? É bom? Está animado? Amanhã vai ser um dia ótimo, hein? Amanhã vai ser um dia ótimo para quem está animado com o trânsito. Se nós vamos estar no meio do trânsito, não podemos... Ninguém gosta de ficar preso. Você já fez visita em presídio? Eu já fiz algumas. Visita, hein, meus irmãos? Só fui e saí. Fui e saí, por enquanto, né? Fui, saí, voltei, saí. Fiz várias visitas, é bom explicar para... Deus só gosta. É bom explicar para não ter dúvida. Quando você fala, a pessoa aprisionada, é uma pessoa que está ali, ela não pode, alguns, né? Não podem ir para lugar, outros conseguem sair, constroem casas, né? Tem piscina, churrascão, celular, né? Laptop, estão no Facebook, fazem check-in tudo. Aí, só para zoar a galera. Tem isso tudo o tempo inteiro. Mas quando a Bíblia fala sobre liberdade, ela está se referindo mais claramente à questão da liberdade do pecado. Porque o pecado aprisiona. O pecado aprisiona a pessoa. O pecado escraviza o indivíduo. O pecado ele nos conduz para a perdição. Não à toa a expressão bíblica é essa, que o Senhor veio e nos libertou do império das trevas. Jesus toma conta. O império das trevas, hein? Que sermão para uma noite de vigília, meia-noite, começando meia-noite, o império das trevas. Quando a gente lê esse texto, diz que Jesus trouxe a liberdade, ou seja, eu recebi da parte dele a liberdade, que é uma liberdade extraordinária. Aí lá no versículo 27, João, ele traz uma palavra linda a respeito de que você já ouviu algumas vezes, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Quem desatava a correia das sandálias era o servo menor entre os servos. Era quem se ajoelhava, era quem botava a mão naquele pé que vinha cheio de poeira, aquele pé que vinha lá da imundície da rua, aquele pé que estava sujo, era aquele pé que era lavado. Então, desatar as sandálias era alguma coisa para um servo. E João olha para a sua vida e diz assim, olha, eu não sou digno. Aí ele apresenta para a gente um conceito da indignidade humana diante da majestade do Senhor. A indignidade humana diante da majestade do Senhor. O Senhor é majestoso. E João diz assim, meus irmãos, João era top. João estava na capa. João estava bombando. João tinha discípulos. João tinha um monte de gente ao redor dele. Ele disse, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Você imagina o choque das pessoas? Ih, rapaz. João deve estar... Possível desatar a sandália? Qualquer um faz isso, rapaz. Tem tanta gente lá em casa que faz isso, os meus servos fazem isso. E diz, eu não sou digno. É a indignidade humana, sabe por quê? Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você perceberá a sua indignidade. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você perceberá que você não é ninguém e que você precisa da graça do Senhor sobre a sua vida e que você precisa desesperadamente do amor do Senhor e do poder de Deus sobre a sua vida e dessa graça, dessa liberdade prometida nas Escrituras que só o Senhor Jesus é capaz de nos dar. Religiosidade alguma nos dá isso, não. Aí no final, verso 29, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele fala sobre a dependência absoluta do Senhor. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou totalmente dependente dele. Porque se ele, Jesus, se Jesus Cristo não viesse, se Jesus Cristo não morresse, se Jesus Cristo não se entregasse, o seu sangue ele não seria derramado naquela cruz, e se não fosse derramado naquela cruz, aquele sangue não me alcançaria, se aquele sangue não me alcançasse, eu não seria perdoado, e uma pessoa que é condenada e não é perdoada, ele vai viver a vida mais triste que pode existir na imaginação humana, uma vida terrível, uma vida eterna no inferno. Mas quando condenados são perdoados, o mérito é de quem? Do condenado ou de quem perdoa? O mérito é de quem perdoa. Aí condenados são perdoados por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, privilégio de João, antes do passado existir, o Senhor já trazia todos os seus cuidados com a vida dele. Guarda isso. Antes de você existir, o Senhor já cuidava de você, já preparava a sua vida, cuidou de você ao longo de todos esses anos, tem cuidado da sua vida e vai continuar cuidando. Alguns reconhecem, outros não. Eu preciso aprender o meu papel de coadjuvante. Eu não sou o protagonista. Eu já sei que eu não sou faz tempo. O protagonista é o Senhor Jesus. Nós somos servos dele. A respeito de Cristo, nós vamos testemunhar graça, liberdade, a nossa indignidade de desatar as sandálias dos pés dele, a nossa dependência total e absoluta de reconhecermos que ele é o Cordeiro de Deus e sem ele nós não seríamos perdoados. Que Deus nos abençoe cada dia mais no aprendizado da sua palavra.